Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Comigo aqui, João Noronha, responsável pela análise e gestão dos fundos de renda variável aqui da Schroders no Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado no mês de março e também o desempenho aqui e posicionamento das nossas carteiras. João, bem-vindo mais uma vez ao Flash Talks. E como de praxe, eu queria abrir já falando um pouquinho sobre o que de principal aconteceu e guiou os mercados de renda variável no mês de março, né? Foi um mês de retornos díspares aí, se a gente comparar as bolsas de mercados emergentes, a bolsa de Brasil principalmente versus as bolsas lá fora, né? Principalmente as bolsas de mercados desenvolvidos. A gente teve, por exemplo, o S&P subindo 3,4, o MSCI Global subindo 3,25, mas a nossa bolsa aqui, quando medida pelo Ibovespa, cedendo 0,7. Na visão de vocês, a que se deve principalmente esse movimento aí tão distinto de desempenho, né, no mês de março? E bem-vindo mais uma vez, João.
Como vai, Cortez? Obrigado pelo convite uma vez mais. Não, perfeito. Quando a gente olha essa diferença de performance, a gente pode olhar basicamente muito disso puxado por Estados Unidos, né? Então, ali, quando a gente olha para aquele mercado, você tem algumas empresas, basicamente de tecnologia, puxando muito a performance no ano e no mês, de certa forma. Mas quando a gente olha para essa diferença, então, se a gente pegar mercado MSCI, mercados desenvolvidos por volta de 3% em dólar, MSCI, mercados emergentes por volta de 2,5%, isso também é uma diferença versus o que foi o Brasil. Então, na verdade, o Brasil é que underperformou, e principalmente por causa de uma questão de câmbio, né? Então, se a gente olhar a quebra do MSCI, mercados emergentes, América Latina é a região que tem underperformado o resto dos emergentes no ano. Então, a Ásia, de certa forma, muito forte também. Então, só para ponderar um pouco assim, de onde que vem essa underperformance do Brasil, muito dela é derivada da moeda, né? E quando a gente olha para o mercado de moedas global, é mais uma questão de fortaleza do dólar do que, de fato, de underperformance, né, de performance negativa do real. Se a gente olhar no ano, não é uma questão muito... No mês a mês acaba tendo alguma volatilidade, mas no ano não é que você teve tanta variação.
Legal. João, mas eu queria aproveitar até principalmente o mês de março para a gente falar um pouquinho sobre performance e posicionamento, né? E esse foi um mês que o benefício da gestão ativa se fez valer, né? Mais uma vez, foi um mês que, em termos de performance por Ibovespa, foi negativo, né? O índice caiu 0,71, mas quando a gente olha o nosso desempenho, aí eu vou fazer referência, por exemplo, aqui ao fundo Schroders Best Ideas, a gente teve uma performance positiva, né? O fundo encerrou o mês de março com performance de 0,2 positiva, num mês em que o mercado, de forma geral, caiu. Então, eu queria explorar isso com você, né? Essa performance positiva, da onde veio, né? Quais foram os principais fatores que contribuíram de forma positiva para essa performance?
Não, perfeito. Acho que esse é um ponto importante para a gente trazer um exemplo dos benefícios da forma que a gente constrói o portfólio, que é um tema que a gente sempre comenta com clientes e investidores em potencial, que é a diversificação. A gente sempre bate na tecla que nem todo alfa é igual, né? Qual que é a quantidade de risco e concentração dos portfólios para gerar determinado nível de alfa. E o mês de março, ele foi um exemplo importante. Então, se a gente pensar nas nossas conversas dos meses passados, a gente tem uma exposição setorial grande ao setor de varejo, e o setor de varejo, no mês de março, em específico, algumas histórias ali de varejo de alta renda sofreram muito, né? E a gente tem posição nessa empresa, né? Então, assim, questão de diversificação. E, por outro lado, a gente teve algumas histórias que nos ajudaram bastante também, como aqui em produção de aviões, como uma exposição a petróleo, exposição a papel e celulose. Então, o que eu chamaria a atenção aqui é que, mesmo tendo papéis que caem aí quase 20% numa janela do mês, a gente consegue gerar um alfa positivo por causa dessa diversificação, porque a gente sempre vê, a gente procura ter diversas histórias em que o valor aparece em momentos diferentes. E aí isso acaba nos beneficiando, mesmo em momentos aí que a gente tem um drawdown de algum papel em específico, isso não acaba afetando o fundo como um todo.
Eu acho que essa característica é importante de vocês também, né? Vocês, mesmo num portfólio como o Best Ideas, que ele é mais concentrado em relação ao número de papéis que vocês têm na carteira, né? Não é um número muito grande de papéis, ele geralmente fica entre 10 e 15 papéis. Eu acho interessante a diversificação e como vocês conseguem equilibrar o risco entre os papéis, né? De forma que determinado papel não vai ser o fator decisivo para o sucesso ou para o fracasso da performance do fundo. Eu acho que isso é super interessante. Agora, olhando para frente, olhando o médio prazo, João, o que você poderia dizer para a gente sob o ponto de vista de posicionamento setorial, né? Mesmo que a gente entre num cenário, né, que muito se tem discutido agora, de que eventualmente o ciclo de corte de juros aqui se altere e a gente tenha um final do ano numa Selic terminal mais alta, isso muda a cabeça de vocês e muda o portfólio ou não? As convicções seguem as mesmas?
Acho que esse é o tema do momento, né? Se a gente olhar para toda essa situação agora, fim de março, agora é no momento que a gente está gravando o podcast no início de abril, o principal indicador vai ser e vai acabar sendo Fed e curva americana, né? Ela que boa parte da movimentação na curva no Brasil, na nossa visão, foi derivada dessa abertura das curvas nos Estados Unidos. Claro que aqui no Brasil a gente também tem culpa, de certa forma. Então, se a gente olhar questão país, fiscal, comunicação BC, então acho que teve alguns elementos aí, vamos dizer, bottom-up Brasil, que ajudaram nessa abertura da curva. Quando a gente olha a Selic, o que está implícito na curva, no Brasil hoje, na curva de juros, está uma Selic terminal por volta de 9,70, né, ao redor da metade do ano. Então, parece ter bastante sentimento negativo, vamos dizer, implícito nessa curva. Então, olhando por esse lado, eu acho que tem uma probabilidade maior do que uma probabilidade menor de a gente ser surpreendido positivamente pela performance dos mercados daqui para frente. É difícil cravar, né? E eu acho que a história dos Estados Unidos, se a gente olhar um pouquinho com zoom out um pouco, a gente vai discutir há alguns meses atrás, a discussão era que a gente teria um ciclo de talvez 6 cortes, agora talvez 3, né? Então isso está, de certa forma, esse período, início do afrouxamento monetário lá, tem sido postergado e isso acaba impactando o mundo inteiro e acaba impactando o Brasil, que é um país de beta global, agora, de beta de mercado, né? Agora, olhando para o nosso posicionamento, a gente tem exposição a alguns setores cíclicos. Então, é como eu comentei inicialmente, a gente tem exposição a varejo, a gente tem exposição à saúde. Por outro lado, a gente também tem uma exposição grande ao setor de utilities, a gente tem exposição ao setor de papel e celulose. E estou comentando isso para exemplificar como a gente tem um tilt no portfólio hoje em dia que é para um cenário de afrouxamento monetário, mas não é, mais uma vez, a gente tem uma diversificação. Então, a gente vê valor em setores que são menos expostos, vamos dizer, a esse ciclo de afrouxamento, mas que se beneficiariam também. Então, o que muda na nossa estratégia? A gente tem, na margem, no último mês, a gente aumentou nossa exposição um pouco ao setor de celulose, aumentou um pouco ao setor de petróleo e diminuiu na margem um pouco o varejo, mas não mudou estruturalmente o portfólio. E o mercado tem, assim, tem setores que a gente vê extremamente atrativos em termos de valuation, mas para esse valor aparecer, para o mercado precificar isso, a gente precisa ter um trigger e o trigger que está sendo esperado é o início de algum início de afrouxamento monetário, então, lá fora. Então, acaba sendo esse o trigger. O mercado fica um pouco impaciente, mas o nosso trabalho aqui é olhar as assimetrias, entender o que está precificado e posicionar o portfólio de acordo.
Legal, João, tá claro. Queria te agradecer de novo pela participação aqui no nosso podcast e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
Obrigado, Cortez. Até o mês que vem. Tchau, tchau.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.